Eu sou o Gabriel Frois.
E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV.
Seja muito bem-vindo, pessoal. Estamos aqui na semana 46 do Compilado. Já adentramos aqui em março e trouxemos as notícias que mais nos chamaram a atenção no mundo da programação entre os dias 26 de fevereiro e 4 de março. Bora lá?
Bora! Linus Torvalds decide modernizar o kernel do Linux.
Enquanto o Rust não chega de vez para modernizar tudo, Linus Torvalds resolveu tirar a poeira do kernel do Linux. O núcleo do sistema operacional foi criado lá atrás com uma versão da linguagem C de 1989, o chamado C89. A ideia é finalmente migrar o que já está pronto para o padrão C11, lançado em 2011. É um salto de mais de 2 décadas dentro da linguagem. A grande vantagem dessa evolução é que qualquer compilador C tem compatibilidade com as versões anteriores, então não haverá prejuízo algum para desenvolvedores de código legado.
Se não vai mudar nada, por que trocar então? A adoção do C11 no kernel do Linux permitirá maior segurança ao sistema e corrigirá alguns problemas impossíveis de serem solucionados na versão atual. A ideia de Torvalds é aproveitar a janela do merge do Linux 5.18 ainda em março, porém esses planos podem acabar sendo adiados um pouco. A expectativa nesses casos é que sempre surjam probleminhas obscuros em partes ancestrais do kernel. Então, talvez a migração acabe ficando para outro momento ainda nesse ano.
TypeScript agora permite código antes do Super.
A nova versão da linguagem construída em cima do JavaScript pela Microsoft está trazendo diversas melhorias e novidades para os desenvolvedores na versão 4.6. Uma dessas mudanças está no aprimoramento de verificação de profundidade de recursão, agora muito mais inteligente para detectar problemas de tipos e outros cenários. Outra novidade é que o TypeScript agora pode inferir corretamente os tipos de acesso indexados de um map.
Além disso, o TypeScript 4.6 também trouxe análise de fluxo de controle para parâmetros dependentes. Na prática, o TypeScript agora pode restringir parâmetros que dependem uns dos outros. A nova versão também removeu o excesso de argumentos desnecessários que havia no React JSX e passou a oferecer sugestões de nomes para o JS Doc, para quando os nomes dos parâmetros não corresponderem entre sua função e seu comentário JS Doc.
E por último, mas não menos importante, agora é possível implementar código em construtores de classes estendidas antes da chamada ao super, mesmo que ainda as chamadas super ainda aconteçam no top level.
Raspberry Pi completa 10 anos com números impressionantes.
O Raspberry Pi completou 10 anos de uma paixão que se tornou eterna para seus entusiastas. Um computador baseado em ARM, sem teclado nem tela. Como é que isso poderia dar certo? Mas deu, viu? O dispositivo esgotou no lançamento. Seus criadores esperavam uma tiragem de 10 mil unidades no máximo em seu primeiro ano. Mas o Raspberry Pi atingiu a marca de 700 mil dispositivos comercializados em 12 meses. De lá para cá, nada menos que 45 milhões de unidades foram vendidas no mundo inteiro.
Eben Upton, líder da iniciativa que criou o dispositivo, explicou a meta inicial do projeto: oferecer um computador barato, apenas $35, divertido de montar, que pudesse ampliar o interesse dos alunos de ciência da computação na Universidade de Cambridge. Hoje, o Raspberry Pi está presente em uma miríade de aplicações. Nas palavras do próprio Upton, nossos produtos voaram sobre balões meteorológicos, viajaram para a Estação Espacial Internacional, colônias de pinguins na Antártida, o interior de vulcões e o fundo do mar, e foram montados como supercomputadores, classificadores de pepino e ventiladores hospitalares. Parabéns ao Raspberry Pi.
Parabéns.
E dentre esses 45 milhões, a gente tem aqui o nosso.
Um deles está aqui.
Está aqui. E é muito legal, realmente. A gente tem alguns acessórios. A gente até fez vídeo no canal, mas a gente nem usou todos os acessórios, né? A gente tem ainda projetinhos para fazer com ele, né?
Sim. Hackers brasileiros invadem servidores da NVIDIA.
O mesmo grupo brasileiro que sabotou os servidores do ConnectSUS no final de 2021 agora começou uma carreira internacional. Os hackers invadiram os servidores da gigante NVIDIA e teriam furtado o equivalente a 1 TB de dados da empresa, incluindo segredos industriais de suas tecnologias e informações sobre seus funcionários. De acordo com a própria NVIDIA, dados de clientes e usuários não foram comprometidos pela invasão.
Parte desses dados confidenciais já começou a ser vazada na internet. Entre as propriedades intelectuais da NVIDIA, NVIDIA está o código-fonte da tecnologia DLSS, muito utilizada para melhorar a performance de jogos eletrônicos. É importante destacar que diversas limitações legais impedem que a concorrência utilize esse material em benefício próprio. Porém, ainda não é possível calcular o real prejuízo dos negócios da NVIDIA derivado desse vazamento. Segundo relatos da comunidade de segurança, o grupo de hackers está pressionando a empresa para criar drivers de vídeo de código aberto e estaria utilizando essa reivindicação para tentar justificar seus crimes.
Balela. Mozilla muda tudo no MDN.
A Mozilla Developer Network, mais conhecida como MDN, tem sido uma grande fonte de informações sobre tecnologias web para desenvolvedores desde a sua criação, lá em 2005. Agora, a Fundação Mozilla resolveu dar uma repaginada completa no portal, com um novo logo e navegação melhorada para sua vasta documentação. Nesses 16 anos de existência, a MDN passou por algumas alterações e sua usabilidade acabou ficando inconsistente ao longo de suas páginas. O que a Mozilla fez foi finalmente arrumar a casa.
O comunicado oficial é bem explicativo sobre o objetivo final da Mozilla. Em meados de 2021, começamos a pensar em modernizar o design do MDN para criar um site limpo e convidativo que facilitasse ao máximo a navegação em nossos 45 mil artigos. Queríamos criar uma experiência mais holística para nossos usuários com ênfase na navegabilidade aprimorada e uma aparência universal em todas as nossas páginas. O resultado ficou bem legal. Junto com a nova experiência de usuário, a Mozilla também lançou o MDN Plus, um serviço de assinatura que permite organizar sua própria coleção de artigos e navegar por todo o conteúdo da MDN de modo offline.
Olha, nós fomos surpreendidos pela mudança esses dias, né? De um dia para o outro realmente mudou tudo e olha, ficou bem legal.
Eu estava com duas abas abertas, uma com a versão antiga, estava navegando, e aí fui clicar para abrir um link novo em outra aba e aí já veio com um layout
Tcharam!
Novo. Ou seja,
surpresa.
No momento que a gente estava navegando, ele mudou. Agora, ficou realmente muito legal. Agora eu vou te dizer, ficou bem parecido com um antigo MSDN.
Voltou às origens?
Origens não.
Origens não, era o MSDN.
MSDN, né? Era da Microsoft.
É verdade.
Que era muito bom.
Uhum.
Então, parabéns à Mozilla, mas tem um toquezinho de MSDN sim.
Documentário sobre a origem do Laravel já está disponível.
O documentário Laravel Origins foi finalmente lançado e está disponível de graça no YouTube. São apenas 33 minutos de duração, mas a média-metragem conta a história completa de como o framework apareceu e principalmente como ele ascendeu para se tornar um dos mais populares dentro da comunidade PHP em um espaço de apenas 10 anos.
Laravel Origins traz entrevistas com desenvolvedores que foram fundamentais para o crescimento do framework, incluindo seu criador Taylor Otwell. Além disso, o documentário também aborda os planos futuros para o Laravel e sua comunidade e como ele pode evoluir daqui para frente. Porém, é bom estar com seu inglês aí de ouvido em dia, porque o vídeo não traz legendas de qualquer tipo, exceto aquelas geradas automaticamente pelo próprio YouTube, que não são muito interessantes e confiáveis.
O YouTube tirou a ferramenta de contribuição de legendas pela comunidade. Eu achei péssima a ideia.
Sim.
E isso poderia ajudar bastante aí os criadores. Fica aí um recado, aí, uma indiretazinha também para o YouTube.
Microsoft colabora com Flutter para dispositivos de tela dobrável.
Na teoria, o Flutter, desenvolvido pelo Google, é o maior concorrente do Xamarin e do .NET MAUI, dois produtos da grife Microsoft. Em 2017, Tim Snit saiu do time do Visual Studio para liderar a equipe do Flutter e, na época, disparou reclamações contra a Microsoft. Hoje, isso são águas passadas e, na prática, é tudo um único ecossistema. Portanto, a Microsoft resolveu colaborar na forma como o Flutter lida com dispositivos de tela dobrável, como o Surface Duo, fabricado pela empresa.
Por causa disso, o time de desenvolvimento do Surface Duo abriu solicitações de pull no framework Flutter e seu motor. Andrei Diácono, da equipe do Duo, declarou: "Adoramos o Flutter e dispositivos dobráveis e queremos que os desenvolvedores tenham a melhor experiência possível ao trabalhar com ambos." Diácono também comemorou os primeiros merges dessa colaboração, que já estão acontecendo. Além disso, a equipe também liberou diversos padrões de designs propostos para aparelhos com duas telas.
Ucrânia pede que ICANN remova top-level domains da Rússia.
Olha, a Rússia está sendo alvo de inúmeras sanções políticas e econômicas por todos os lados. Porém, está nas mãos do ICANN deferir um dos golpes mais pesados, remover todos os domínios da Rússia da internet. O pedido oficial para que isso aconteça já foi feito por Mikhailo Fedorov, o primeiro vice-primeiro-ministro da Ucrânia. A justificativa seria o uso da infraestrutura da internet para divulgação de desinformação pelo governo russo.
De acordo com o pedido, o ICANN deveria suspender completamente os top-level domains .ru, rf.su e outros utilizados pela Rússia, desativando os servidores de DNS de root e invalidando todo e qualquer certificado TLS-SSL emitido através desses domínios. Se o ICANN atender essa solicitação, cerca de 5 milhões de domínios irão desaparecer da internet de uma vez só, incapacitando sites e serviços russos até mesmo dentro de suas próprias fronteiras. Entretanto, não há precedentes para tal decisão na história do ICANN. Além disso, integrantes chaves da entidade já explicaram que entende a situação, mas é praticamente certo que o ICANN deverá manter sua neutralidade.
Apple, Google, Microsoft e Mozilla se unem na melhoria dos navegadores.
Representantes das empresas se reuniram na iniciativa conhecida como Interop 2022. O objetivo é assegurar que todos os recursos e APIs importantes da web se comportem da mesma forma, não importando qual navegador esteja sendo utilizado pelo usuário. Isso pode significar um grande alívio para todos os desenvolvedores web, que terão de se preocupar cada vez menos com a compatibilidade de suas aplicações.
A primeira etapa do Interop 2022 foi criar um painel com as inconsistências existentes entre os navegadores. É uma forma de seus desenvolvedores acompanharem o que ainda pode ser melhorado para se atingir o denominador comum em relação às principais tecnologias do mercado. Nas palavras da Apple, que vestiu a camisa da iniciativa, esse painel será atualizado constantemente ao longo do ano, mostrando o progresso à medida que os engenheiros do navegador corrigem bugs, implementam novos recursos e aprimoram os testes.
Sistemas do Itaú sofrem pane e provocam caos entre clientes.
Os clientes do Itaú passaram por uma quinta-feira muito louca nessa semana. Houve relatos de dinheiro sumindo da conta corrente de alguns clientes e dinheiro aparecendo na conta de outros. A falha nos sistemas começou cedo pela manhã e provocou a completa paralisação do aplicativo do banco e de seu serviço de internet banking. Em comunicado oficial, o Itaú descartou a ação de invasores e afirmou que o incidente não tem relação com quaisquer eventos externos. O que teria acontecido seria um atraso no processamento de dados bancários, o que teria levado o banco a reprocessar informações que já tinham sido completadas.
O caos produzido pela falha chamou a atenção do Procon São Paulo. A entidade de proteção ao consumidor notificou o Itaú cobrando explicações. O banco tem até o dia 7 de março para prestar contas do incidente. Cabe ação judicial se for comprovado que a pane do Itaú causou prejuízos aos clientes, como a impossibilidade de pagar boletos com vencimentos na quinta-feira. O Procon São Paulo também está preocupado com os protocolos de segurança que deveriam ter sido acionados. Tudo indica que a dor de cabeça de cliente vai virar a dor de cabeça do Itaú nos próximos dias. E eu concordo também. E eu acho que eles vão ter que responder isso aí direitinho, porque simplesmente dizer que foi um atraso no processamento de dados bancários é mentira, porque a gente acabou vendo muitos depoimentos na internet de pessoas que receberam valores aleatórios e elas falaram, olha, eu paguei contas com isso, e agora? O que vai acontecer?
Complicado, hein?
Eu acho que vai dar muita dor de cabeça. Bom, pessoal, a gente, essa semana, vamos pular aí o breakpoint, tá? Por vários motivos, né? Mas o principal é que a gente ainda não tá com muita cabeça pra voltar a contar histórias engraçadinhas, nada disso ainda, porque tá muito fresco ainda os acontecimentos que aconteceram aqui em Petrópolis e a gente prefere dar um tempo por enquanto.
Pois é, então na próxima semana nós pretendemos voltar se a vida aqui estiver um pouquinho mais calma. Por exemplo, se nós tivermos internet, já ajuda bastante, né,
já,
Gabriel? Porque
ajuda.
Estamos há uma semana sem internet.
Exato.
Por aqui.
Mas conseguimos lançar um vídeo essa semana sobre gRPC e contamos com a parceria incrível do Lucas Santos, que é um super desenvolvedor. O cara é incrível, ele saca muito. Se Deus quiser, a gente vai continuar aí com essa parceria, porque o conteúdo dele é muito top. Então, confira esse vídeo de gRPC no Dicionário do Programador e você vai ver que nem tudo é API quando se fala em comunicação HTTP.
Separamos aqui alguns comentários da semana e o primeiro dele veio do Felipe, justamente numa publicação que nós fizemos a respeito da pesquisa, dizendo assim: vou querer ver os resultados. E eu selecionei de propósito esse comentário, confesso, Gabriel, justamente para lembrar você que tá acabando o tempo para você poder participar da nossa pesquisa salarial de desenvolvedores, que lançamos agora esse ano a segunda versão.
Então, se você ainda não respondeu, ainda dá tempo, tá? Vai lá em pesquisa.códigofonte.com.br, tem um botãozinho lá, você confere, na verdade, a versão anterior da pesquisa, mas tem um botão para você responder. Menos de 3 minutos você já responde, mas pega esse endereço e compartilhe nas suas redes, porque a gente quer atingir um maior número possível de desenvolvedores. Com isso, a gente vai ter um cenário muito interessante do nosso mercado atual de desenvolvedores. E o próximo comentário veio do Dinilson Pedrosa Júnior, que comentou lá num vídeo que a gente fez sobre o que esperar da programação em 2022. Esse vídeo é do ano passado, mas a gente já abriu as portas aqui para esse ano, mostrando o que poderia estar por vir aqui, né? E aí ele escreveu: esse canal é imprescindível.
Ah, obrigado.
Muito obrigado, Dinilson. A gente está tentando produzir, mas a internet não deixa. A gente não tá tendo internet aqui suficiente nem para copiar os vídeos que a gente faz para nossa editora, que a gente copia, né, pelo Google Drive, mas não, a gente não está rolando mais. E o último comentário veio do Rafael Paiva, que escreveu lá no vídeo que a gente falou sobre transição de carreira aos 40 anos para programação. Ele escreveu assim: fico agradecido com o conteúdo de vocês. Eu tenho 37 anos, sou da área de marketing, comecei agora em 2022 a estudar análise e desenvolvimento de sistemas. Estou fazendo os cursos gratuitos sobre programação. Vai fundo, Rafael, tenho certeza que você unindo aí a sua aptidão aí, seus conhecimentos de marketing junto com a área de desenvolvimento de software, cara, vai dar bom com certeza.
Você que nos assiste aqui, vendo este nossa carinha linda e cansada, talvez essa semana, né, Gabriel, com problemas a serem resolvidos aqui na cidade, mas nós gostaríamos de dar um agradecimento especial. E pra você que só nos escuta também, que queira se tornar um membro do nosso canal, justamente pra poder ver a versão em vídeo, basta acessar lá no YouTube o botãozinho Seja Membro e pagar uma quantia modesta de R$ 1,99 por mês.
Então vamos agradecer aqui aos membros da semana: Lucas Martins, Rodolfo Silva, Elton Solid, André Menezes,
Matheus Rodrigues, Márcio Andrei Pellegrini e Alexandro Fabro. Muito obrigada, gente, por contribuírem não só para poder nos assistir aqui no compilado, mas nos ajudar também a manter todo esse projeto de pé.
Se você está assistindo a gente, está vendo que a gente está usando a câmera com uma abertura maior, você consegue ver o escritório inteiro aqui. Tá bem legal essa câmera, espero que você tenha curtido também. Não esqueça de compartilhar esse episódio, se você estiver ouvindo dentro de alguma plataforma de podcast, e a gente se vê na próxima semana.
Até lá, um grande beijo, tchau, tchau.
Tchau.